A inflação dos alimentos em 2020. A troca no comando do Supremo. As operações contra políticos no Rio de Janeiro. A suspensão de testes de uma vacina contra a Covid-19. E mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada por uma pergunta. Por que o arroz ficou tão caro? Isso porque o produto teve uma das maiores altas de preço desde o início do ano, foram quase 20%. E virou um símbolo da inflação dos alimentos, inflação que acontece em meio a uma crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Assim como no caso de outros produtos alimentícios, o aumento do arroz é resultado de uma combinação de fatores, como questões de safra, uma maior demanda interna, porque as pessoas estão cozinhando mais em casa, e o dólar alto, que faz produtores darem preferência para a exportação. Vale destacar que a inflação de agosto no geral, que foi divulgada essa semana pelo IBGE, foi baixa, de 0,24%. Mas na categoria dos alimentos, ela foi maior, foi de 0,78%. E dentro desse grupo, quando se analisa produtos separadamente, alguns se destacaram com altas bem maiores. É o caso do próprio arroz e do tomate, do leite, de carnes e do óleo de soja. O campeão foi o limão, que subiu mais de 40% só no mês de agosto. Esse tipo de alta costuma pesar mais no orçamento de famílias pobres, como mostrou aqui no Nexo o Marcelo Rubissec. Ele detalhou por que esses produtos ficaram mais caros aí nos últimos meses. O link para o texto dele está na descrição do podcast de hoje, junto com todos os outros que eu citar aqui. Para tentar amenizar a situação, o governo federal derrubou tarifas de importação do arroz. A alta dos alimentos, de forma geral, é um ponto sensível para a popularidade de políticos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a apelar para que donos de supermercados não repassem o valor aos consumidores. No sábado, por exemplo, ele falou isso a apoiadores.
Estou pedindo um sacrifício, né? Patriotismo dos grandes donos do supermercado para manter o preço com a menor margem de lucro. Ninguém pode trabalhar de graça. Mas a melhor maneira de controlar a economia é não interferindo. Porque se interferir da canetada, não dá certo.
O presidente descartou aplicar o tabelamento de preços, que seria uma interferência, como ele citou nessa fala. Mas o tema voltou ao debate, em especial depois que o Ministério da Justiça pediu explicações sobre a alta dos alimentos a produtores e revendedores, na contramão da agenda liberal da equipe econômica de Paulo Guedes. O Marcelo Rubissec também fez um histórico de como essa política do tabelamento de preços já foi usada na economia brasileira. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux substituiu Dias Toffoli na presidência da corte. Na cerimônia de posse, Fux defendeu a Operação Lava Jato, que passa por uma crise interna no Ministério Público, e prometeu independência entre os poderes. Ele criticou a judicialização de questões que ele considera que deveriam ser resolvidas por outros poderes, como o Legislativo, por exemplo.
Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do Tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas no seio do Parlamento brasileiro.
Aqui no Nexo, a Isabela Cruz fez um perfil do ministro Luiz Fux e contou o que esperar da sua gestão, que vai durar 2 anos. Ele dá sinais de que vai priorizar temas econômicos e a pauta ambiental. A Isabela também fez um balanço do tempo que Dias Toffoli ficou à frente do tribunal. O período foi marcado por ataques do presidente Bolsonaro às instituições. No Rio de Janeiro, uma série de operações policiais mirou políticos dos governos estadual e municipal. O prefeito Marcelo Crivella teve a casa vasculhada e o celular apreendido em meio a um inquérito que apura suspeitas de corrupção na RioTour. O ex-prefeito e candidato em novembro, Eduardo Paes, virou réu na Justiça Eleitoral, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. O secretário estadual da Educação, Pedro Fernandes, foi preso. E a deputada federal e pré-candidata à prefeitura, Cristiane Brasil, também teve a prisão decretada. O Pedro Fernandes e a Cristiane Brasil foram denunciados sob acusação de desvios em contratos de assistência social. Todos eles negam ilegalidades. Aqui no Nexo, César Gaglione escreveu sobre as suspeitas em série na política fluminense. E essa semana, a Lava Jato do Rio também foi às ruas. Uma grande operação mirou, entre outros, os advogados Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, que defendem o ex-presidente Lula, o Frederico Wassef, que foi advogado da família do presidente Bolsonaro, e também o Eduardo Martins, que é filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. A investigação apura um suposto esquema envolvendo a Federação do Comércio do Estado do Rio e órgãos do Sistema S. Aqui mesmo, no Durma, a gente contou esse caso intrincado, que também envolve tráfico de influência em tribunais superiores. Na área da saúde, uma notícia impactou as expectativas em relação a uma vacina contra o novo coronavírus. O imunizante desenvolvido pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford teve os testes interrompidos depois que uma voluntária apresentou uma possível reação adversa. A paralisação é temporária e funciona para avaliar a segurança da substância. É algo comum nessa etapa de testes, mas pode atrasar o cronograma e demonstra como o processo de desenvolver uma vacina nova é incerto e complexo. Essa notícia foi de encontro a discursos de políticos que já estão colocando uma data para começar a vacinação contra a Covid-19. O João Paulo Charlot mostrou como a interrupção coloca em evidência esse descompasso entre o rigor científico e as promessas de governantes. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa. Tchau!